Está no ar, Paraná em Rede.
Olá, tudo bem com você? Vamos aos destaques desta edição. Policiais rodoviários são presos suspeitos de corrupção. Secretaria de Saúde confirma que o vírus do sarampo está ativo em 29 cidades do Paraná. E a febre amarela também deixa o estado em alerta. A população não está se vacinando. No norte do Paraná, estudantes participam de feira de robótica. E você vai conferir como fica o tempo em todo o estado no final de semana. Eu sou David Lira. Hoje é sexta-feira, 22 de novembro de 2019. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
Ao longo desta sexta-feira, a instabilidade atmosférica aumenta em todas as regiões do Paraná. Uma frente fria se desloca sobre os estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina e aumenta as condições atmosféricas para chuva, especialmente a partir da tarde. As temperaturas ficam elevadas em todas as áreas. A máxima chega a 36 graus em Jacarezinho, no Norte Pioneiro. Amanhã, as chuvas devem ocorrer ao longo do dia na maioria das regiões paranaenses. Em Porecatu e Londrina, no norte do estado, pancadas de chuva, máxima de 33 graus. No domingo, chove em cidades da região central do estado e no litoral. Em Curitiba, as temperaturas caem, mínima de 13 graus e máxima de 19. Onze policiais rodoviários foram presos preventivamente pela Corregedoria Geral da Polícia Militar, suspeitos de corrupção e prática de outras infrações penais durante o serviço. De Maringá, a repórter Luciana Penha tem as informações. Luciana.
Olá, David. David, 11 policiais rodoviários estaduais foram presos nesta quinta-feira em Maringá e em outras 6 cidades aqui da região noroeste. Foi durante a Operação Capulos da Corregedoria Geral da Polícia Militar. Foram cumpridos 11 mandados de prisão preventiva e 21 de busca e apreensão. Os mandados foram cumpridos em Maringá, Sarandi, Paranavaí, Engenheiro Beltrão, Piabiru, Campo Mourão e Iretama. A investigação começou em outubro do ano passado e apura atos de corrupção durante a fiscalização de policiais rodoviários estaduais a usuários na PR-317, uma das principais rodovias do Paraná. Ontem, por volta das 3 horas da tarde, os presos começaram a ser levados para a capital, para Curitiba, onde vão ficar à disposição da Vara de Justiça Militar. A investigação corre em segredo de justiça e, por isso, a Corregedoria só se pronunciou por meio de nota à imprensa. Ninguém vai dar entrevista. E o nome da operação, Capulos, significa cafezinho. David.
Obrigado, Luciana. E a Secretaria de Estado da Saúde confirmou que o vírus do sarampo está ativo em 29 cidades do Paraná. Até agora, já são 429 casos confirmados, sendo 61 só na última semana.
A Secretaria de Estado da Saúde informa que já são 429 os casos confirmados de sarampo em 29 municípios do Paraná. A doença ficou 20 anos sem ser registrada no estado, mas como muitas pessoas ficaram sem tomar a vacina, os casos voltaram a acontecer. O sarampo é uma doença de fácil transmissão e que se espalha rapidamente. Somente na última semana, 61 pacientes foram constatados com o sarampo no Paraná, um crescimento de 17% sobre a semana anterior. Por isso, é importante que a pessoa que tenha sintomas como febre, tosse, dores no corpo e manchas vermelhas na pele procure o serviço de saúde para que o caso seja notificado e as medidas de bloqueio vacinal sejam tomadas. O secretário estadual da Saúde, Beto Preto, chama atenção para o grande número de confirmações na faixa de idade de jovens adultos.
Aqueles que não têm certeza se ainda receberam essa vacina ou não receberam, eu quero chamar a atenção a você que tem até 29 anos de idade, que vá até o posto de saúde, se você tem ainda crianças na sua casa que não receberam a vacina, ou ainda você que já é jovem, adulto, mas que não completou os 30 anos, que você possa receber duas doses da vacina tríplice, tríplice viral, e assim possa ficar imunizado contra o sarampo.
Acontece até o final da semana que vem a campanha de vacinação contra o sarampo, voltada para pessoas com idade entre 20 e 29 anos de idade. No sábado, dia 30, dia D da campanha, os postos de saúde ficam abertos para que mais pessoas possam receber as doses de vacina. Curitiba é o município que apresenta maior número de casos confirmados de sarampo, são 278, e mais 112 na região metropolitana. Pelo interior do estado, outros 39 casos foram confirmados em diferentes municípios. Repórter Rodrigo Arendi.
A vacina é a principal forma de prevenir a doença. Esta nova etapa da campanha foca em jovens entre 20 a 29 anos, porque é a faixa etária que acumula o maior número de casos confirmados de sarampo, de acordo com o Ministério da Saúde. São mais de 9 milhões de pessoas nesta faixa etária em todo o país que precisam tomar a vacina. E aqui no Paraná são 800 mil. Então você que nos ouve, que ainda não se vacinou, procure uma unidade básica de saúde perto da sua casa e tome a vacina. Duas mortes de macacos na região de Castro deixou o estado em alerta para o risco de febre amarela. A parcela de crianças vacinadas está muito abaixo da meta e a indicação é que quem não recebeu a vacina procure uma unidade básica de saúde.
A Secretaria Estadual de Saúde, a SESA, alertou para a necessidade da vacinação contra a febre amarela, depois que dois macacos morreram por causa da doença em Castro. Segundo a SESA, os macacos não transmitem a doença aos humanos, mas indicam a presença de mosquitos contaminados com o vírus. O técnico da Divisão de Vigilância Ambiental da SESA, Ronaldo Trevisan, explicou que a vacina se destina a quem nunca foi imunizado ou não sabe se foi.
Quem já tem a confirmação da febre amarela com registro em carteira de vacinação, não há necessidade mais de uma nova vacina. De acordo com os estudos da Organização Mundial de Saúde, uma única dose já está conferindo imunidade permanente.
Os sintomas iniciais da doença são febre com calafrios, dor de cabeça, dores musculares muito fortes, vômito e diarreia, além da coloração amarelada dos olhos e na pele. Por isso, ela pode ser confundida com uma virose, evoluir e causar danos mais graves e até a morte. Entre julho do ano passado e junho desse ano, foram 17 casos confirmados da doença no Paraná. Uma pessoa morreu por febre amarela em Morretes. Nenhuma delas tinha sido vacinada. A vacina deve ser tomada a partir dos 9 meses de idade. O Ministério da Saúde indicou a meta de vacinação para menores de um ano de 95%. Mas no Paraná, de janeiro a outubro, foram vacinados 157.693 nascidos, o que corresponde a apenas 80%. A vacinação tem sido alvo de desconfiança depois da circulação de fake news a respeito de efeitos colaterais. O técnico da SESA alerta para os riscos que correm as pessoas não vacinadas.
Os riscos são assim, os piores possíveis, porque pode contrair a doença e vir a ser um quadro grave da enfermidade. A letalidade da febre amarela, ou seja, o número de óbito frente aos doentes, é muito alta. Ainda principalmente que é uma vacina bastante segura, uma eficácia excelente, que confere 99,99% de eficácia, praticamente 100%, ou seja, todos aqueles que tomam a vacina realmente desenvolvem a imunidade, e isso aí traz uma segurança para o cidadão, né? Tanto com relação à sua permanência no seu habitat mesmo, como também nos seus deslocamentos em viagem, onde ele pode, de repente, estar se deslocando para um local, uma região onde possa estar circulando o vírus da febre amarela. Então, assim, todos os indícios trazem a importância, a necessidade e segurança desta vacina.
As vacinas estão disponíveis em todos os postos de saúde do estado. Pessoas acima de 60 anos, gestantes e mães que estão amamentando bebês menores de 6 meses precisam passar por avaliação clínica antes de se vacinar. De Curitiba, repórter Amanda Yargas.
Na coluna Atitude Consumidor de hoje, o advogado Cláudio Henrique de Castro fala sobre os danos coletivos e como o dinheiro das indenizações acaba em um fundo federal por falta de conhecimento dos consumidores lesados. Acompanhe.
Atitude Consumidor.
Olá, consumidor. Hoje eu vou falar sobre os danos coletivos. Prevê o Código de Defesa do Consumidor que, decorrido o prazo de um ano, sem que haja habilitação de interessados em número incompatível com a gravidade do dano, determinados legitimados poderão promover a execução dos danos coletivos, sendo que a indenização será destinada a um fundo federal. O que significa isso? Se houver uma ação de danos coletivos contra alguma empresa a favor dos consumidores e se os consumidores não se habilitarem nesta ação, esse dinheiro da indenização será revertido a um fundo federal e não aos consumidores que não se habilitaram. Em resumo, se há um dano coletivo, mas os consumidores não se habilitam, não existe indenização direta aos consumidores. Normalmente, os danos coletivos acontecem a um vasto número de consumidores. Por exemplo, produtos maquiados, isto é, cujo peso é inferior ao anunciado na embalagem, em sabonetes, cremes dentais, etc., ou que são vendidos com peso inferior ao que normalmente está inscrito na embalagem, expedientes lesivos, como propaganda enganosa sobre determinada característica do produto ou serviço, e nesse caso acontecem as ações coletivas. Por exemplo, em 2017, houve um escândalo da venda de carne vencida e moída com papelão por grandes frigoríficos do Brasil. Ou ainda, a falsificação de resultados das emissões de poluentes por uma montadora de veículos que burlou as inspeções veiculares descoberta em 2015. Essas ações coletivas são um exemplo na qual os consumidores acabam não se habilitando e sequer têm conhecimento das suas indenizações por falta da baixa publicidade dos fatos. Resultado, quando são propostas as ações coletivas, as indenizações vão para esse fundo federal e um reduzido número de consumidores que têm acesso e conhecimento ao seu direito à reparação conseguem obter a sua indenização. Na verdade, nós precisamos dar muita publicidade a essas ações coletivas para que um maior número de consumidores possam ser indenizados. Eu sou Cláudio Henrique de Castro, advogado e professor de Direito.
Atitude Consumidor.
No próximo bloco, a gente volta a falar de saúde, porque o câncer de mama também atinge os homens. Neste ano, 16 homens já foram diagnosticados com a doença no Paraná.
O Paraná em Rede volta já.